Quero cumprimentar o senador Lindbergh Farias por trazer à tribuna do Senado e a todo o Brasil o conhecimento dessas quatro cartas. A primeira, de Edward Snowden, onde ele explica as circunstâncias que levaram-no a divulgar informações que ele considerava extremamente importante, porque significava violação de direitos constitucionais, inclusive de nós brasileiros, que estavam sendo infringidos, e assim como de cidadãos de todo o mundo. Eis porque ele, de fato, prestou um serviço à humanidade. E também as observações do sociólogo, cientista social Boaventura, que, de uma maneira tão clara, explicou as razões em carta ao presidente Evo Morales de por que se sentiu mal com respeito ao governo de seu próprio país, de Portugal, de não ter respeitado a possibilidade de Evo Morales poder ter o pouso de seu avião presidencial quando vindo da Europa para a América Latina, para a Bolívia, e poderia perfeitamente passar em Portugal. E tudo isso em decorrência da possibilidade que nem aconteceu de Edward Snowden estar no seu avião vindo de Moscou. Depois, a carta dos cineastas Oliver Stone e Michael Moore, de uma maneira tão incrível, além da carta de Julian Assange sobre Edward Snowden. E me veio aqui à mente, enquanto Vossa Excelência colocava estas considerações dos autores dessas quatro cartas, que nós teremos, na semana que vem, uma oportunidade realmente formidável para que duas autoridades de excepcional peso no mundo, ao se encontrarem, possam fazer um apelo ao presidente Barack Obama. E, obviamente, Vossa Excelência já se dá conta que eu estou pensando no encontro da presidenta Dilma com o Papa Francisco, no Rio de Janeiro. Inclusive, avalio que alguns senadores poderão, inclusive, estar presentes ali no Rio de Janeiro para estimular que isso venha a acontecer, pois, dadas estas circunstâncias todas, quem sabe possam o Papa Francisco e a presidenta Dilma Rousseff fazerem um apelo para que o presidente Barack Obama, se não, sobre a hipótese até de ser concedida anistia aos atos que ele ali, segundo as autoridades norte-americanas, teria significado uma infringência da lei por revelar documentos que eram do seu conhecimento, mas na medida em que esses documentos, ou seja, o conteúdo, conforme está na carta de Edward Snowden, de comunicações, seja telefônicas, de e-mails e comunicações pela internet entre cidadãos do mundo, e na medida em que isso estaria ferindo as constituições e legislações de cada um dos países onde estão estes cidadãos, na verdade, conforme Vossa Excelência salientou e os missivistas que leu, o Edward Snowden prestou um serviço à humanidade. Então, fica aqui a minha sugestão, quem sabe, do encontro do Papa Francisco com a presidenta Dilma Rousseff, surge a possibilidade de um apelo muito forte na linha do que está aí sugerido de compreensão para aquilo que foi atitude, a iniciativa de Edward Snowden em prover a informação à humanidade de que as correspondências telefônicas e pela internet entre cidadãos do mundo estavam sendo averiguadas, conhecidas, e sem que estas pessoas disso estivessem sabendo. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Eu que agradeço, Vossa Excelência, que sempre defende todas as causas humanitárias, de liberdade, dos povos em todo o mundo. Vossa Excelência é um senador que tem destacado sua atuação por essa causa, senador Eduardo Suplicy. É muito, para mim é uma honra tê-lo na bancada do nosso partido, estar aprendendo nesse diálogo, nessa construção dos nossos mandatos parlamentares aqui. E eu, só para entrar no projeto do senador Rodrigo Hollenberg, que eu acho que é um marco aqui, mas antes eu queria dizer, senador, tem uma entrevista da Folha de segunda-feira, é de um jovem de 25 anos que criou um movimento Europa contra o Facebook, preocupados, e aqui ele é um estudante de direito em Viena, evocou as leis europeias de proteção da privacidade para pedir cópia de todas as informações que a rede social guardava sobre ele. A resposta veio num dossiê de 1.222 páginas. Além do que ele compartilhava com os amigos, o site armazenava uma pilha de dados à sua revelia, como a lista de locais de onde acessou o site e os comentários que havia apagado. A experiência levou esses jovens a criar o grupo Europa contra o Facebook, que cobra respeito às regras de privacidade dos usuários. A entidade já obteve algumas vitórias, como obrigar o Facebook a desativar uma ferramenta que identificava automaticamente o rosto das pessoas em foto de terceiros. Olha que tipo de... O rosto da pessoa em foto de terceiros. Os alertas ganharam importância depois que o jornal britânico Guardian acusou a rede social de repassar dados para o sistema de espionagem americano, que foi denunciada pelo Snowden. E eu só queria registrar um trecho aqui que ele fala disso. Descobri que eles também armazenavam informações que já haviam sido deletadas ou que foram produzidas e arquivadas sem meu conhecimento. Essa é a questão mais controversa. O Facebook espiona usuários e não usuárias da rede e tem mais informações do que as pessoas publicam em seus perfis. Eles também recolhem dados sobre você a partir dos seus amigos e conseguem descobrir coisas através de sistemas estatísticos que são usados em larga escala. Senhor presidente, nós estamos aqui na discussão do Marco Civil da Internet. O deputado Molon tem um texto praticamente pronto para ser votado na Câmara dos Deputados, mas eu acho, e hoje sem uma matéria no Valor Econômico, dizendo que o Brasil quer liderar uma discussão em todo o mundo sobre esse tema. Garantia de liberdade de expressão, segurança, direito à privacidade nas telecomunicações e na internet. De pouco vale termos só isso consagrado no nosso Marco Civil da Internet. É preciso uma discussão em todo o mundo. E eu acredito muito na força dessa nova juventude e eu acho que esse novo momento está se impondo ao mundo. Aqui no Congresso Nacional, puxando para o projeto do senador Hollenberg, na linha desse meu discurso, eu acho que essas manifestações da juventude vieram para ficar. Acho que a gente está vivendo um momento diferente, completamente novo, mas um momento de muito debate político na sociedade, nas ruas e nas redes sociais. As mobilizações foram chamadas pelas redes sociais. As pessoas estão acompanhando tudo, querem transparência, participação, controle social. Acho que o Congresso Nacional deu um passo importante. Eu tive a honra de ter sido relator de um projeto apresentado pelo senador Rodrigo Hollenberg, que diminuía o número de assinaturas necessárias de 1% do eleitorado nacional para 0,5% para projeto de lei de iniciativa popular. E criava um instituto novo, que existe em várias constituições estaduais, iniciativa do senador Rodrigo Hollenberg, de criar projeto de lei de iniciativa popular para PEC. A minha contribuição foi ter colocado uma emenda permitindo que nós pudéssemos criar a cidadania digital. Pudesse haver a participação das pessoas nesse projeto de lei de iniciativa popular e nesse projeto de lei para a PEC pela internet. E mostrei aqui no debate com os senhores senadores que nós temos instrumentos para garantir a segurança desse processo. E mostrei que o sistema antigo é que não tem segurança. E citei aqui, senador, o último projeto de lei de iniciativa popular apresentado a essa casa chegou de forma ridícula nesse parlamento, em carrinhos de supermercado, volumes de assinatura e o pior, as assinaturas não puderam ser conferidas. Aí sim, não tinha como haver uma conferência de segurança. Acabou que o projeto de lei de iniciativa popular da ficha limpa acabou sendo apresentado por um conjunto de parlamentares. Nós temos condições, a partir desse projeto, que vai agora para a Câmara dos Deputados, e está aqui o senador Pedro Taques, que é autor de um outro projeto, muitíssimo importante. O senador Pedro Taques é autor de uma PEC que dá poder de urgência constitucional. Ou seja, o povo pode, a partir de assinaturas pela internet, exigir desse parlamento, senhores senadores e deputados, não estamos aqui atropelando a democracia representativa. Pelo contrário, estamos favorecendo a democracia representativa. Agora, não dá para funcionar como 50 anos atrás. Achar que elege-se um senador 8 anos e só depois de 8 anos se vota novamente no senador, com a prestação de contas completamente defasada. As pessoas querem participar do processo. Eu tenho um projeto de alteração de uma resolução no Senado, senador Pedro Taques, senador Rodrigo Hollenberg, que garante uma contribuição colaborativa das pessoas pela internet. Houve um processo muito rico no país na discussão do Marco Civil da Internet. O Ministério da Justiça abriu uma consulta às pessoas. Houve um debate rico. O que a gente está propondo nesse projeto? Há uma tramitação de determinado projeto numa comissão de assuntos econômicos, por exemplo, que eu sou presidente. A possibilidade de se parar aquela tramitação, de se abrir uma consulta aos internautas. Depois de 30 dias, você fecha a consulta e o relator daquele projeto leva em conta a opinião dos senadores, mas leva em conta também a opinião das pessoas que se manifestaram naquele processo de consulta colaborativa. Nós estamos trazendo esse instituto para dentro do projeto legislativo. Eu sei que muitas mudanças de uma vez podem assustar aqui. Alguns senadores, deputados podem dizer, puxa, estão passando por cima da nossa representação. Não é nada disso. Eu estou convencido que nós estamos fortalecendo a nossa democracia representativa a se abrir a esse novo momento, a contemporaneidade, a novas formas de comunicação. Encerro fazendo só uma provocação aqui aos senadores.
Senador Hindenberg, eu pedi a vossa excelência para, mais do que encerrar, também vir aqui à presidência.
Farei isso agora, senador Suplicy. Só fazer uma provocação. E vejo que aqui tem muitos candidatos a governadores aqui no Senado. Eu vejo pelo menos 2, com certeza, candidatos ao governo do Estado. Temos que criar uma situação nova. As pessoas querem participação. Nós temos que criar instrumentos de controle social, de mais transparência. Nós temos que criar canais de democracia participativa e direta, formas de existência de consultas, a utilização das redes sociais como forma de escutar a opinião das pessoas. No Rio de Janeiro tivemos um caso que, para mim, fala por si. Moradores da favela da Rocinha fizeram a manifestação para dizer, sabe o que, senador Petax? Que não queriam um teleférico lá, que queriam um saneamento. O distanciamento da vida real das pessoas não vai ser permitido por essa nova juventude que está tomando as ruas, que está vivendo a política no seu dia a dia. Então, é algo extremamente novo, senador Petax. Mas os senhores que têm essa tarefa, nós que tentamos olhar o futuro da democracia no nosso país, temos que pensar isso também, nas prefeituras e nos governos dos estados, esse novo desafio. Com a palavra, senador Rodrigo Hollenberg, depois senador Petax.
Você não quer, porque eu estou com uma juíza me esperando desde as 6h30 no gabinete. Se não quer dialogar aqui da própria presidência.
É, eu então estou encerrando para escutar os dois. E vou escutar os dois. Seria importante os dois falarem. Eu vou substituir os presidentes.
É, ele continuará daqui a dialogar com Vossa Excelência.
Senhor presidente, obrigado. Senador Eduardo Suplicy, prezado amigo do senador Lindbergh, eu sou o próximo orador e vou procurar fazer aí uma prestação de contas desse semestre e certamente falarei sobre a proposta de emenda à Constituição aprovada no Senado Federal de minha autoria e que também tinha o senador Randolph também como autor de uma proposta similar e também o senador Marcelo Crivella, mas que foi relatada de forma brilhante por Vossa Excelência e que realmente eu acho que entendo que foi uma das boas medidas aprovadas pelo Senado Federal nesse semestre, porque sem dúvida aproxima a população da política. As manifestações que chamaram bastante atenção no país, eu acho até que mais do que isso deixaram apreensivas a classe política de uma forma como um todo, são manifestações que contestam a política como é feita hoje, os políticos como eles se comportam hoje, os partidos políticos e as instituições, muito em função da falta de efetividade. As pessoas hoje não têm mobilidade urbana, mesmo as pessoas que têm o transporte individual perdem hoje grande parte do seu dia no trânsito. Aqueles que precisam do transporte coletivo passam uma parte ainda maior do seu tempo no trânsito, em ônibus lotados, muitas vezes que quebram, e é um inferno na vida dessas pessoas. As pessoas, quando precisam de hospital, elas têm uma dificuldade muito grande de ter acesso ao hospital, a marcar uma consulta, marcar uma cirurgia. E mesmo aquelas que têm planos de saúde hoje comprometem grande parte do seu orçamento com plano de saúde e muitas vezes não têm um serviço adequado. Como também a questão da segurança nas cidades. Então, na verdade, o que a gente percebeu foi uma grande revolta da população com esse estado de coisas e a percepção de que a política, como está sendo feita, não está dando conta de enfrentar de forma adequada esses problemas e propor soluções. E é muito importante a gente ter humildade para reconhecer isso, embora saibamos que existem políticos e políticos, partidos e partidos, mas é muito importante receber essa crítica como uma crítica a todos os políticos, até para que a gente possa melhorar a nossa ação. E, sem dúvida, quando falamos do desgaste dos partidos hoje, as pessoas percebem um distanciamento muito grande entre os representantes e os representados. E é claro que o projeto de iniciativa popular, a facilitação para que a população participe do processo de elaboração das leis e das propostas de emenda à Constituição, vão contribuir para tornar as pessoas mais participativas, e reduzir a distância entre os representantes e os representados. Importante registrar aqui a qualidade da contribuição dada pela população nos projetos de iniciativa popular, como a lei da ficha limpa, a transformação da compra de voto em crime, que foram projetos importantes. Mas eu quero aqui, vou falar com mais detalhe no momento que vou fazer o meu pronunciamento, mas parabenizar a Vossa Excelência pela habilidade e pela competência que Vossa Excelência demonstrou ao fazer o relatório dessa proposta de emenda à Constituição, como é de costume na trajetória de Vossa Excelência. Mas foi através da sua competência que Vossa Excelência manteve 1% para propostas de emenda à Constituição, ou seja, mantém uma diferença em relação ao projeto de iniciativa popular. Manteve a minha proposta de reduzir pela metade o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular, mas trouxe uma contribuição significativa ao permitir também a assinatura digital. E como Vossa Excelência diz, nós todos temos que ampliar os instrumentos de interação com a população e, sem dúvida, uma das formas eficientes para fazer isso é através das redes sociais, e nós precisamos ampliar os instrumentos das redes sociais nos nossos mandatos, nas nossas gestões. Sem dúvida, isso será da maior importância. Parabéns a Vossa Excelência, que conseguiu fazer com que a PEC fosse aprovada por unanimidade graças à sua habilidade.
Eu que parabenizo a Vossa Excelência. Tenho certeza que o senador Rodrigo Hollenberg vai entrar para a história, porque esse não é um projeto qualquer. Esse é um projeto que divide campos na ação aqui do Parlamento Brasileiro. Com a palavra o senador Pedro Taques, esse que nos defendeu de forma mais enfática, com os argumentos muito sólidos, o debate na Comissão de Constituição e Justiça, a atuação do senador Pedro Taques é digna de nota pelo seu preparo, pela sua consistência. Na verdade, eu e o senador Rodrigo Hollenberg não teriam obtido êxito nesse debate sem a participação do senador Pedro Taques. Muito obrigado, senador.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero discordar de Vossa Excelência quando diz que o senador Rodrigo vai entrar para a história. Ele já está na história, um parlamentar sério já está na história. Nesse caso aí da iniciativa popular, é interessante que nós possamos fazer uma reflexão deste momento histórico. Uma reflexão do momento histórico que nós vivemos e da participação do parlamento neste momento histórico. Nós somos muito lentos aqui no parlamento. Nós temos um processo legislativo que é bizantino, um processo legislativo que é arcaico, em que se bate carimbo ainda. Nós temos que mudar esta realidade. E o cidadão, ele deve participar desta mudança da realidade através da democracia dialógica, abrindo um diálogo entre aquele que tem o poder e aquele que é o dono do poder, que é o próprio cidadão. Eu não vejo razão pela qual o cidadão não possa não só solicitar que um projeto seja votado, seja ele projeto de lei ou projeto de emenda à Constituição, proposta de emenda à Constituição, como é o caso da PEC, de Vossa Excelência, bem relatada, e de autoria do senador Rodrigo, do senador Randolph, eu não vejo como o cidadão não possa solicitar urgência. Não vejo. Porque se o presidente da República pode solicitar urgência, de acordo com o 64, por que o cidadão não pode? Por que o parlamentar não pode? Isto é um veso do presidencialismo monárquico que nós temos. Veja que na nossa história constitucional, sempre o poder executivo, ele é, ou aquele que faz as vezes do poder executivo, é o ator principal. E o parlamento, ele fica em segundo ponto. E o povo fica numa terceira colocação. Veja 1824, a nossa Constituição, que a Assembleia Nacional Constituinte foi dissolvida pelo imperador. Ele, o imperador, foi protagonista disso. Veja em 1840, com o ato de interpretação da redução da maioridade penal, da maioridade do Dom Pedro II para 14 anos, em que, mais uma vez aí, foi o imperador aquele o protagonista. O parlamento ficou de forma secundária. Veja em 1889, com a proclamação da República, em que foi uma quartelada. O povo ficou fora ali no Rio de Janeiro, em que o próprio parlamento não participava disso. Veja na chamada Revolução de 1930, em que não passou aqui da autorização de um corpo de João Pessoa para que Getúlio Vargas chegasse ao poder no dia 24 de outubro de 1930. Veja que a Constituição de 37 também, mais uma vez, a proeminência do Poder Executivo, fechando o Congresso Nacional. Em todos os momentos históricos, o parlamento é deixado de lado, o povo é deixado de lado. Agora, com o mundo que nós vivemos, no que se denomina de sociedade de risco, tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. O passado não é mais há 50 anos atrás. O passado foi ontem à noite. O futuro não é daqui a 50 anos. O futuro é amanhã cedo. Tudo é muito rápido nesta sociedade de risco. Daí a importância de nós nos utilizarmos da tecnologia. Daí a importância de nós nos utilizarmos de outros instrumentos. Outra ágora. A ágora agora é a rede mundial de computadores, através da assinatura digital, quem sabe aí um login cidadão, em que o cidadão ele possa resolver isso. Alguns têm medo disso, como toda mudança. Eu me recordo de um acórdão de um dos tribunais do Brasil que dizia o seguinte: não é possível nós reduzirmos os acórdãos, as decisões dos tribunais, através da chamada máquina de datilografia. Só era possível à mão. Não é possível, né? E depois da máquina de datilografia, quando chegou a internet, algumas decisões judiciais repeliam a internet, a digitação. O mundo é moderno. Só que nós aqui estamos de forma arcaica ainda, falando desse processo legislativo em que o deputado, o senador apresenta, aí bate um carimbo, aí vai para a comissão, aí vota. Nós precisamos mudar isso. Alguns têm medo porque entendem que isso seria uma autofagia do parlamento. Nós teríamos poder do parlamento passando ao cidadão, mas o poder não nos pertence. O poder pertence ao cidadão, ele que é o titular do poder. Nós somos mero representante do cidadão. Se nós não nos linkarmos com essa realidade, a coisa vai ficar feia. Alguns dizem assim: não caiu a ficha. Eu tenho uma filha de 15 anos que ela nunca viu uma ficha. Ficha de telefone. Você mostra uma ficha para ela, ela não sabe o que é aquilo. Se aquela ficha, o que, que serve aquilo. Hoje, nós não estamos mais na época da ficha. Não é não caiu a ficha. Não houve o link. Não houve o link. E o Congresso ele precisa estar linkado a esta realidade. Eu vejo um momento, senador, presidente e Rodrigo aqui ao meu lado, eu vejo um momento em que o parlamento ele terá que se revisitar nas suas funções. Isso já vem ocorrendo com outras instituições no mundo. E aqui no Brasil, alguns têm medo, e esse é o nome, receio, alguns têm até paura do poder legislativo ser substituído pelo cidadão, mas vai chegar um momento que ele será assim substituído, porque aí nós teremos as decisões em tempo real, e esta PEC é o início desta caminhada, e nós aqui temos que fazer essa reflexão. Eu estou fazendo a reflexão a respeito da minha função como senador da República. Será que eu estou certo? Eu apresentei 65 projetos de lei, 12 propostas de emenda à Constituição, todas no sentido de que a sociedade seja mais justa, mas será que isso é correto? Eu estou fazendo esta reflexão até da minha atuação política e é interessante que todos possam fazer. Parabéns, senador Lindenberg e senador Rodrigo, né, Hollenberg, até como eu sempre digo, parece o nome de uma dupla sertaneja, né, Lindenberg e Hollenberg, né, e esta dupla de parlamentares vai fazer muito sucesso.
Muito obrigado, senador Petax. E dizer que o próximo passo dessa batalha é a sua PEC, que nós estamos defendendo, que fala de urgência constitucional. Eu tenho esse projeto de alteração do regimento do Senado Federal, instituindo também essa contribuição colaborativa. E continuo deixando a provocação para os governos e para as prefeituras. Nós temos que inovar também em controle social, transparência, participação. Temos que pensar como fazer.